Congresso aprova LDO sem impositividade das emendas do relator. Salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.294. A sessão do Congresso Nacional de hoje, 12, terminou com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023, além da aprovação de projetos de lei do Congresso, PLN, referentes a créditos suplementares. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária do ano que vem. Sua votação era necessária até o dia 17 de julho, para possibilitar que os parlamentares entrassem em recesso no dia 18 em caráter oficial. O texto base do projeto de lei da LDO foi aprovado com 324 votos a favor contra 110, na Câmara dos Deputados, e 46 votos a favor contra 23, no Senado Federal. O projeto apresentado pelo governo prevê que no próximo ano as contas públicas do Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, deverão fechar 2022 com déficit primário de até R$ 65,91 bilhões de reais e estabelece salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. O principal ponto da LDO aprovada hoje diz respeito à execução das chamadas emendas do Relator-Geral do Orçamento, RP9, que somam 16,5 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas podem chegar a 19 bilhões de reais no ano que vem. Inicialmente, o projeto trazia a obrigatoriedade da execução dessas emendas, mas desde a sessão de ontem, 11, várias críticas a essa obrigatoriedade fizeram o relator, senador Marcos Duval, Podemos ES, mudar de ideia. Então, eu estou suprimindo, de pronto, o art. 81-A, do parecer da comissão, relativo à impositividade da RP9, disse Marcos Duval ainda na sessão de ontem, após ouvir parlamentares, assessores e consultores. A decisão do relator agradou a oposição e abriu caminho para a aprovação da LDO no início da tarde de hoje. A maior divergência a respeito das emendas RP9, de acordo com seus críticos, sempre esteve na falta de transparência em relação a quem as recebe e qual o valor repassado. Na prática, essas emendas podem ser usadas como moeda de troca de favores políticos, como votações a favor de projetos ou até mesmo no apoio a chapas para a presidência da Câmara ou do Senado. Deputados ou senadores que recebem dinheiro de emendas devem investi-lo nos estados e municípios, como, por exemplo, em construção de escolas, reforma de rodovias ou hospitais. Duval incluiu no texto medidas para conferir mais transparência e controle das RP9. A partir de 2023, as indicações e a ordem de prioridade das emendas de relator serão estabelecidas também pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, e não apenas pelo relator. Todas as indicações deverão trazer o nome do parlamentar solicitante, mesmo que a indicação seja fruto de uma demanda de agentes públicos ou representantes da sociedade civil. Teto de gastos e segurança pública. A LDO aprovada hoje ainda permite, por exemplo, que o Congresso Nacional utilize a projeção mais atualizada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, 2022, com o objetivo de corrigir o cálculo do teto de gastos da União para 2023, que no projeto da LDO é estimado em R$ 1,711 trilhão de reais. Dessa maneira, não será mais necessário utilizar a projeção que deve ser informada pelo Ministério da Economia em 22 de novembro. O texto aprovado também autoriza a reestruturação e recomposição salarial da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penitenciária, além das Polícias Civil e Militar e Bombeiros Militares do Distrito Federal. Também foi autorizado o provimento de cargos e funções relativos aos concursos vigentes dessas carreiras, até o montante das quantidades e dos limites orçamentários da Lei Orçamentária para 2023. A proposta proíbe reajuste do auxílio alimentação ou refeição e da assistência pré-escolar em percentual superior à variação acumulada do IPCA desde a última revisão de cada benefício. Destaques após a aprovação do texto base, os senadores aprovaram destaques ao projeto da LDO. Um deles trata de despesas que não podem ser objeto de limitação de empenho e constituem obrigações constitucionais ou legais da União. A emenda inclui nesse rol as despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de recursos hídricos relativas ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Outro destaque aprovado trata de despesas com pessoal e encargos sociais. De acordo com a emenda, as despesas de pessoal da administração tributária serão custeadas com recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Fundaf, sem prejuízo da destinação de outras fontes de custeio. O Congresso rejeitou ainda um destaque que previa regras para a correção do salário mínimo em 2023. O texto vetado previa que seria equivalente ao valor de 2022, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e o percentual equivalente à taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, apurada em 2021. PLNS. O Congresso aprovou vários PLNS para liberação de créditos extraordinários. Dentre eles está a abertura de um crédito suplementar de R$ 1,2 bilhão para financiamento do Plano Safra. Os recursos serão divididos em várias operações de financiamento na agricultura. Outro PLN abre crédito especial de R$ 312,7 milhões para o pagamento de honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal. Já o PLN 9/2022 abre crédito suplementar de R$ 202,5 milhões para cobrir despesas da União com pessoal. Os recursos vão para os Poderes Legislativo e Judiciário, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público da União. O dinheiro deve ser usado para reforçar dotações previstas no orçamento deste ano. Segundo o Poder Executivo, as dotações que estavam previstas no Projeto de Lei Orçamentária para este ano, PLN 19/2021, foram reduzidas por senadores e deputados. Ainda havia vetos na pauta do Congresso de hoje, mas ficaram pendentes. Segundo o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, esses vetos serão apreciados na próxima quinta-feira, 14. Entre os vetos pendentes estão o veto relacionado a repressões violentas a manifestações pacíficas e democráticas. Haverá ainda a análise do veto ao dispositivo que criminaliza fake news maciças durante as eleições. O presidente da República vetou um trecho da lei que definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito, Lei 14.197/2021. O trecho vetado previa 5 anos de prisão para quem cometer o crime de comunicação enganosa em massa. Esse crime é definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral. Asterisco com informações da agência Senado.